Oi, gente. Hoje eu quero falar aqui de um tema, quero conversar com vocês um pouquinho sobre o 22 de abril. 22 de abril de 1500, que é a data oficial do assim chamado descobrimento do Brasil. Vamos conversar aqui sobre esses termos que agora rondam essa data. Descobrimento, achamento, invasão. Eu sou mais o terceiro termo, mas vamos lá conversar um pouco sobre as palavras. Porque palavras não são unicamente termos. Palavras têm consequências. E muitas vezes elas indicam processos violentos nesse mundo. Vamos lá. No dia 22 de abril de 1500, conta a história que a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral avistou uma terra que denominou, então, Ilha de Vera Cruz. Hoje o que nós sabemos é que essa era uma região próxima do Monte Pascoal. Há toda uma polêmica na historiografia do 16 e que permaneceu no 17, 18, 19 e 20 sobre a intencionalidade ou não da esquadra portuguesa. Quer dizer, se eles sabiam, se eles estavam à procura desse local ou se finalmente apenas por sorte, né, por ordem do destino, desembarcaram nesse lugar que depois tomaria o nome de Brasil. Antes de falar de Brasil, algumas coisas são importantes. Há quem diga que Cabral deu a alcunha de Ilha de Vera Cruz justamente porque ele não sabia que se tratava de um território. Fazia tempo que nos mapas, desde o século XI, XII, se falava das Ilhas Brasil, com E e Z, que eram ilhas espalhadas pelo oceano. Toda essa mitologia das ilhas teve grande importância e há quem interprete que Cabral só teria dito que chegou à Ilha de Vera Cruz porque não sabia que estava diante de um território muito grande. Mas outras interpretações, com as quais eu costumo concordar, afirmam que havia um conhecimento prévio. Vamos fazer contas. O Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, parece muito prático, não é? Ou seja, as duas nações se reuniram e falaram, desse lado de cá é meu, desse de lado de lá é seu. Pois bem, esse tratado, que foi muito contestado por outras nações, como a França, a Inglaterra, o Tratado de Tordesilhas datou de 1494. Já nesse tratado, tomou parte um navegador português chamado Pacheco Pereira. Era um navegador lusitano absolutamente orientado pelo rei de Portugal, Dom Manuel I. E num documento prévio, ele diz a seguinte pérola. O rei de Portugal mandou descobrir a parte ocidental. Ora, o que é que seria a parte ocidental? O navegador, Pacheco Pereira, sabia, ao que tudo indica, sabia da existência dos descobrimentos realizados pela Espanha, ricos descobrimentos, de novo, descobrimentos entre muitas aspas, mas que, de toda maneira, sabia de que a Espanha estava se valendo da quantidade de ouro que encontrou no território. Do Novo Mundo também. Que Novo Mundo é esse, gente? Novo Mundo só existe porque a Europa se denominou de Velho Mundo. Esses são termos polares e um só existe em relação ao outro. Pois bem, havia uma política de sigilo nas monarquias. Então, ao que tudo indica, o rei de Portugal mandou descobrir a parte ocidental, diz o documento, ao que tudo indica, mostrando o quê? Que se tinha conhecimento dessa terra. Bom, intencional ou não, o certo é que por aqui no Brasil já existia muita gente. As pesquisas mostram que a população existente nas terras baixas ameríndias, local onde chega a esquadra de Pedro Álvares Cabral, era uma população correspondente à população existente no mesmo período na Península Ibérica. Então eu deixo a pergunta para vocês. Descobrimento do quê? Quem descobriu quem? Mais ainda, é preciso que a gente faça uma pergunta fundamental. Aonde estão as pessoas? Ora, a ideia que a gente deve, para valer, pensar é que existiam pessoas no Brasil. Pessoas com seus rituais, com as suas cosmologias, com seus costumes, com a sua culinária, suas formas de planejamento. Enfim, pessoas que viviam aqui há milhares de anos. Portanto, a ideia de descobrimento não se aplica, porque você descobre algo que ainda não foi descoberto. E como dizia o poeta Oswald de Andrade, quando os europeus chegaram ao Brasil, os indígenas já haviam descoberto a felicidade. Então, riscamos descobrimento. Achamento. Bom, a teoria que eu estou desenvolvendo aqui mostra que nos tratou de achar o que não se conhecia. Não foi um descuido, não foi um descaso. As pessoas vieram com a intenção de chegar a esse território. Então, achamento também é um eufemismo para não falar da barbárie pessoal que aconteceu nesse momento. Esses foram os crimes da era colonial. As populações residentes no Brasil foram escravizadas, foram forçadas ao trabalho, muitas morreram. Não houve nada de bonito e sereno, como aparecem nos quadros produzidos no século XIX, como a Primeira Missa do Meirelles, Vítor Meirelles. Lá tudo parece uma grande harmonia, como se os indígenas tivessem ficado parados na história, deitados numa rede, como eles sempre são representados nos mapas, apenas aguardando a chegada dos portugueses. Ora, não foi assim. Foi um período de muita violência, muita servícia, de muitos crimes. Tanto que Portugal, nessa semana, na terça-feira à noite, reconheceu pela primeira vez os crimes praticados na era colonial. Disse o presidente Marcelo Rebelo Sousa, presidente de Portugal, que Portugal reconhecia, então, seus crimes contra pessoas africanas e indígenas. Então, pessoal, é hora de nós reconhecermos a história, outras histórias, histórias que não falam de apagamentos ou de silenciamentos, histórias que trazem para frente as pessoas. É hora também de nós falarmos de políticas de reparação. O que é que são políticas de reparação? A ideia não é, eu não participei disso, não vou devolver. Não se trata disso, se trata de reparar no sentido de cuidar dos nossos traumas. Cuidar no sentido de lembrar, no sentido de reverenciar e no sentido de não imaginar que só existia uma civilização, a branca e a europeia. Sempre existiram muitas civilizações. E nesse momento, nesse período que nos foi dado viver, nós finalmente estamos reconhecendo, como diz a Chimamanda, que não existe uma história única. Existem muitas histórias para a gente ouvir e para a gente contar também. Direito à memória é um direito republicano e é dele que nós falamos nesse podcast. Tchau, pessoal, e muito obrigada pela audiência de vocês. É isso. Esse é o podcast Oi, Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, @LiliaSchwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioque Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fujita e meu, e a edição é da Amanda Hatsira. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço!